vamos falar agora sobre seguranças, né? As pessoas que têm esse trabalho de seguranças. Um segurança da festa do Peão de Jaguariúna morre dias após sofrer ferimentos na cabeça durante o evento.
Um homem que trabalhou como segurança na festa do Peão de Jaguariúna no último final de semana morreu na noite desta terça-feira no Hospital de Clínicas da Unicamp. Anderson da Cunha Sanches tinha 37 anos e estava internado desde a madrugada do último domingo após sofrer ferimentos na cabeça, supostamente durante uma confusão no evento. Inicialmente, ele foi levado ao Hospital Municipal de Jaguariúna, mas devido ao agravamento do quadro de saúde, ele foi transferido ao HC da Unicamp. Anderson tinha sangue no cérebro e sofreu morte cerebral, confirmada pelo HC na noite desta terça. A família dele afirma não saber, até agora, o que aconteceu com Anderson para ele ter sido levado ao hospital e estranha ele ter sido internado sem documentos e sem o telefone celular. Segundo a família, a empresa responsável pela segurança do evento, contratante de Anderson, não prestou esclarecimento algum à família sobre o ocorrido. De Campinas, Guilherme Pierangeli.
Sobre esse assunto agora, nós vamos conversar, né, repercutir vários assuntos com o coronel da reserva. Foi por muito tempo comandante do BAEP e é especialista em segurança pública também, coronel Marci Elber. Olá, coronel, bem-vindo ao CBN Total. Boa tarde.
Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês novamente e vamos tentar contribuir com algumas opiniões.
Sem dúvida, coronel, porque são muito frequentes as reclamações contra as pessoas que fazem o trabalho de segurança, né? E nesse caso do rodeio de Jaguariúna, o segurança foi agredido, né, e acabou morrendo, né? Então, precisa de uma regulamentação, falta treinamento. O que, que o senhor pode dizer, né, sobre esses seguranças que trabalham para empresas, geralmente em eventos privados?
Bom, o evento privado, ele tem algumas características, ele está submetido a algumas regulamentações, principalmente regulamentações que devem ser municipais. É, em nível estadual, eventos que, de grande tamanho, como é o caso de Jaguariúna, ele passa por vistorias pela Secretaria de Segurança Pública, mais especificamente Polícia Militar, principalmente no aspecto estrutural, né? Na questão do bombeiro e da Polícia Militar nos aspectos básicos de segurança. Porém, ainda não se atinge uma regulamentação mais específica, algo mais concreto quanto aos seguranças particulares. Por quê? Como são eventos transitórios, ou seja, eles ocorrem em determinados momentos do ano, não há uma periodicidade semanal, etc., você encontra empresas que reúnem profissionais, normalmente isso acontece, reúne profissionais e a gente não observa, nós não observamos um trabalho de uma equipe fixa, normalmente são pessoas que são contratadas para aquele evento e carece nesse momento de algum tipo de treinamento, de algum tipo de orientação melhor e uma fiscalização.
Pois é, né? Porque já aconteceram muitos casos aí, inclusive com julgamentos, né, de seguranças que agrediram pessoas, né? E existe um comportamento também, claro que muitas vezes o segurança é provocado, muitas vezes ele tem que conter o tumulto, mas o senhor acredita que essa falta de treinamento faz com que esse comportamento seja muito agressivo para pessoas que têm que fazer a proteção do local, inclusive das pessoas que estão lá, coronel Marci?
O aspecto de você não possuir uma grande equipe, uma fixa, para você ter um treinamento mais adequado, vai dificultar no sentido de você ter, montar uma doutrina de trabalho, um procedimento mais adequado para esse tipo de evento, no qual aquele profissional está mais para evitar os problemas do que para causar novos problemas. Eles não são autoridades públicas, né? É uma atividade de cunho basicamente particular. E tem limites muito sérios previstos em lei, até onde ele pode agir. Então, técnicas de dissuasão, técnicas de contenção, orientações mais claras de procedimentos, muitas das vezes nós observamos que isso não acontece. Nós tivemos, na época da Copa do Mundo aqui no Brasil, um fenômeno que foi... tentou-se colocar o Stewart, né? Ainda vemos esse em grandes eventos a figura do Stewart, mas naquele momento, quando nós vimos o seguinte, nos eventos internacionais, ok, lá é um público diferenciado, funcionava até pela característica daquele público, mas nós tivemos um evento aqui em Campinas promocional, que era da seleção de Portugal com mais um outro time local, e o Stewart não foi suficiente para conter promover a segurança necessária. Foi preciso colocar a polícia militar no interior do estádio. Para aquele evento específico. Então, são vários fatores que devem ser levados em consideração. O evento, o tipo de evento, qual é o público, para você dimensionar adequadamente a equipe, porque segurança não é uma coisa barata. É complicado quando você economiza em segurança no intuito de obter lucro e você coloca em risco um trabalho em que pessoas que estão indo lá para se divertirem apenas e poder voltar para casa em segurança. Então, são fatores que devem ser levados sempre em consideração.
E nesse caso da Copa do Mundo eram mais fãs, né, tentando chegar nos jogadores, né? O problema são algumas confusões. Há alguns anos, Coronel Marci, eu estive na posse, hoje secretário, na executivo da Polícia Militar, Coronel Álvaro Batista Camilo, mas na época ele estava assumindo uma outra função como chefe da Polícia Militar, e ele dizia o seguinte, na época, isso lá se vão uns 10 anos, que ele não era contra o policial militar fazer bico como segurança em eventos como esses, né? E eu queria saber do senhor, que é coronel da reserva da PM, qual que é a opinião do senhor, se é legal fazer o bico? E depois a gente pode falar também sobre o outro assunto. O que o senhor pensa sobre os policiais militares que complementam a renda fazendo esse trabalho de segurança?
Bom, minha opinião, Coronel Marcião, da reserva, o policial não deveria necessitar fazer bico. Ele deveria ter, sim, um salário digno e necessário para que ele possa aproveitar seus horários de folga com a família. Por isso, e o bico em si, ele tem um caráter não há um vínculo empregatício. O policial está exposto, ele acaba sendo utilizado e não tem os direitos trabalhistas, por assim dizer, adequados. Não coíbo, não coibi na minha época, mas eu sou contra, sim, que o policial precise, veja bem, não que faça, mas que precise fazer um bico de segurança.
Pois é, eu faço essa pergunta porque já aconteceu alguns casos, né? A gente já viu o julgamento aí de policiais que faziam bico e acabaram até na agressão chegando, a pessoa chegou a óbito, né? A vítima. Então, o que eu queria questionar era exatamente isso. Porque são duas funções completamente diferentes, né? Se um policial militar ele está complementando a renda dele fazendo um bico, ele não tem autoridade de policial militar como segurança, né? Então, ele tem que ter comportamento diferente em duas funções diferentes.
O principal que eu vejo nisso é que ele está muito mais exposto no momento que ele está fazendo bico. Porque ele não tem o aparato de segurança que ele tem quando ele está de serviço. Que é a comunicação, outros policiais de apoio, o próprio Estado que deve estar assegurando o trabalho dele, que já é uma atividade de risco. Quando ele está nesse dito bico, ele está exposto, muito mais exposto, porque ele está... normalmente, no máximo, trabalhando com alguns colegas e em situações adversas do que ele já está acostumado. Então, são esses os problemas principais que eu vejo. Tá?
Sim, eu faço essa pergunta até a gente aqui, né, como jornalista, a gente é o meio e não o fim, né? Mas até contando uma experiência pessoal, certa vez que aconteceu um entrevero num baile de formatura aí numa festa, num local, numa casa de shows, e Esse que vos fala acabou sendo agredido por vários seguranças aqui, por 5 pelo menos, e um sexto me tirou de lá, porque poderia ter tido um fim muito complicado se isso acontecesse, né? Por isso que eu digo, é um procedimento, a gente vê em confusões em estádio, que o senhor já trabalhou em estádio de futebol, em alguns eventos com muita gente, que às vezes quando acontece de um desses seguranças, ele ser enfrentado, mas aí falando no caso da polícia, muitas vezes é um procedimento a proteção ao colega, né? E por isso acabam tendo essas agressões de várias pessoas. Isso, não, o senhor não vê isso como um problema, usar o mesmo procedimento, a pessoa que está fazendo dos dois lados?
É, agora nós estamos conversando sobre as pessoas que fazem o trabalho de segurança, agora me confundi um pouco na sua pergunta.
É, porque quando, por exemplo, há uma confusão e uma pessoa que está no evento acaba sendo abusada de enfrentar um segurança. E muitas vezes os seguranças, eles perdem a estribeira, né? E acabam indo para cima dessa pessoa e acaba virando agressão mesmo, ao contrário de outros que protegem, por exemplo, e que tentam acalmar a confusão, né? Eu queria a opinião do senhor sobre isso, sobre esses procedimentos das pessoas que partem para agressão.
Vamos analisar principalmente. O trabalho de segurança em si é evitar problemas, para proporcionar uma tranquilidade para um evento, né? Mas não, enquanto o segurança se tornar vítima de uma possível agressão, isso pode acontecer, ele tem o direito de se defender, né? Ele tem o direito de se defender até que aquela agressão se encerre. Mas para que ele possa se defender de uma forma adequada, aí voltamos naquele problema inicial da nossa conversa, que é o treinamento para ter técnicas de contenção, técnicas de proteção, procedimentos padrão na forma de como agir nesses momentos, não agir isoladamente, com o auxílio de colegas, para que ele não fique exposto e acabe partindo para uma atitude mais drástica, né? Então, tudo isso mostra um sistema, uma organização que deve ter um evento, principalmente no aspecto de segurança, que não é isolado de uma organização inteira de um evento. É parte e uma parte importante. Tá? Os demais pessoas envolvidas no evento, como nós estamos conversando, de certa forma elas têm que estar inseridas e entenderem os procedimentos para que elas também possam não atrapalhar ou melhor, ajudar.
Nesse caso que a gente está falando aí de Jaguariúna, o próprio segurança, ele acabou agredido, né? Então, Exato. Aí fica a pessoa, o mesmo jeito que muitas vezes os seguranças, eles acabam agredindo em grupo, eles são agredidos por grupos também, né? E seria uma situação difícil de se contornar pelo momento, pela cabeça quente das pessoas.
Por isso voltamos na organização, né? Quantidade necessária, adequada de segurança para trabalhar, e procedimentos padrões para que eles saibam em que momento devem agir em equipe ou não. Então, não é uma solução simples de resolver pelo quadro que nós encontramos, porque hoje nós não observamos um padrão realmente adequado para atividades de segurança em eventos, de profissionais particulares para segurança em eventos. Ainda precisamos avançar muito nisso. É uma profissão que não pode, um tipo de trabalho que não pode ser encarado como temporário, bico. Ele precisa cada vez mais adquirir o aspecto profissional, técnico.
E para ter esse aspecto profissional e técnico, precisaria de uma qualificação melhor? Ou que tem hoje é suficiente?
Uma qualificação melhor me parece ser evidente. Nós ainda carecemos de empresas que melhorem, nós temos algumas, sim, mas, no geral, nós não encontramos empresas que estão no padrão realmente adequado de aplicação dessa atividade de uma forma mais profissional, mais técnica, mais segura.
É o que, infelizmente, podem trazer novos casos de violência, tanto contra os seguranças, como esse caso em Jaguariúna, quanto um outro em Limeira, por exemplo, que uma pessoa acusa, né, um homem acusa um segurança de agressão que deixou uma pessoa em coma. Coronel Marci Elber, coronel da reserva da Polícia Militar, a gente teria muito assunto para conversar sobre essa regulamentação da profissão de segurança, mas o senhor já passou muitas informações aqui para a gente. Eu quero agradecer pela participação mais uma vez aqui na programação da CBN, no CBN Total. Obrigado pela entrevista, uma boa tarde para o senhor.
Uma boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Até logo mais.
Até logo.